Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante. Comigo, Flávio Cogesso. Hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro. E o mês não termina, mas vai terminar, se Deus quiser, na quinta-feira, dia 29. O programa de hoje é dedicado às 2.200 pessoas que já viram mata-mata que eu fiz com o Henrico, analisando 15 ações do ponto de vista fundamentalista e técnico barra gráfico, e dali você pode tirar umas 3 ou 4 para comprar. Eu também dedico aos que escreveram nos comentários desse mata-mata: o João Marcos, o Leandro, o Luiz Felipe, o Carlos, a Giane, o Dário, o Monael, o Luiz Pesca e Kaique, o SC Silva, o Robson e o Assunção. Se você não assistiu ainda o mata-mata deste domingo, onde eu e o Henrico pegamos as 15 ações mais negociadas, entre as 25 mais negociadas, a gente pegou 15 e falou: vamos olhar os fundamentos de curto e médio prazo. Em seguida, conforme eu falo de uma ação, empresa, o Henrico vem e faz uma análise muito, uma análise técnica e gráfica muito bacana. Eu aprendi bastante com o Henrico quando eu gravei na quarta-feira passada. Então, ó, se você não assistiu, vai lá e assiste. Se você não assistiu e não comentou, vai lá e faça um comentário. Se você já escreveu comentário, já assistiu, pega lá e compartilha com os seus grupos de WhatsApp. Pois bem, a Bolsa hoje fechou em leve alta, em torno de 0,15 positivo, 129.600 pontos, com volume fraco, 17,5 bilhões, 2,5 bilhões abaixo da média das 20 nas segundas de dezembro. E por que que a Bolsa, e como ela chegou no 0,15, por quê? O que que aconteceu? Hoje, se você pegar o gráfico da Bolsa, foi um dia muito bom para perder dinheiro ou ganhar. Por quê? Ela abre negativa, até 10h30 ela fica negativa, porque ela estava sendo influenciada negativamente pelo minério, que caiu forte e inesperadamente hoje, depois de várias 4 quedas na semana passada, e o petróleo caindo, mais as bolsas na Europa e nos Estados Unidos fracas caindo, o que que tinha que dar? Tinha que dar uma abertura negativa. Por volta das 10h30 ela fica positiva, aí ela fica 2 horas até 12h35 positivo, negativa de novo para as 14h15 positiva, e não olhar para trás. Quem foram as ações que lideraram as altas? A Petrobras, porque virou para positivo o petróleo, 1,5. O Banco do Brasil, então a Rocha, o Itaú, justamente, e não coincidentemente, os dois bancos que a gente vem falando para comprar há 2 anos. Falamos de novo no último mata-mata, e realmente é eles que o mercado também gosta hoje. A WEG, estou muito feliz, mais um dia de alta, 3%. Quando saiu o resultado do terceiro trimestre, no mês de agosto, XP e Itaú foram lá, bateram, falaram: olha, WEG não vai mais ter aquele crescimento super alto, não vale a pena. O papel foi lá de 38, 36 para 31. Eu falei: olha, não concordo, tem esse risco, mas eu não concordo. Não é uma companhia parada, não é aquela companhia que fica esperando o mercado melhorar. Ela está de olho em todos os mercados. Agora ela entrou nos últimos anos na energia eólica, não caiu no colo dela. Agora ela está também tá entrando nas baterias de lítio. A própria Tesla fez um acordo com ela para garantir fornecimento de bateria. Então, tem um monte de coisa positiva e a empresa não fica parada. O que ela gera de lucro, uma parte ela distribui, outra parte ela reinveste, a geração de caixa dela é forte. Ela costuma, todo semestre, comprar uma nova empresa que agregue, seja no mercado que ela já está, seja numa vertical que está crescendo mais. Então, estou muito feliz com o VEG. VEG é um posicionamento de longo prazo para valorização. O dividendo dela é baixo, não porque o valor total é baixo, mas como a companhia tem um valor de mercado alto, aquele dividend yield é baixinho. A BRF subiu, também liderou as altas junto com a JBS. Eu vou deixar para o nosso analista, meu amigo João Abidoane, que vem falar hoje sobre Vale e sobre Carnes. Enquanto essas empresas, Petrobras, lideraram as altas, a Vale liderou as quedas, seguida por Magalu, Localiza e Siderúrgicas. Foi a queda do preço do minério que deu aquela desanimada. Além disso, das 15, 10 subiram, por isso o índice positivo, Petro 1,70, 42,61, B3, 0,56, 12,52. Olhando esse preço, qual que é a impressão que dá? Que Petro está muito alto e que B3 está muito baixo, mas não é tão assim, porque é aquele tal negócio. Cotação segue resultado. O resultado da Petro não para de ser bom. 100 bilhões de lucro projetado esse ano e dividendos. Ao passo que B3, na sexta-feira, divulgou um resultado desanimador e agora, durante janeiro e fevereiro, está com volume de bolsa. Na bolsa, na parte de ações que a B3 mais faz receita, está com um resultado pior do que o quarto trimestre, que já foi ruim. Por isso que a gente tem uma cotação de B3 tão baixa nos 12,52, ela teve em 16 no ano passado. Banco do Brasil 1,58%, Tubi 4,34,38%, VEG 3,36,80%, quase no 37%, Itaúsa 0,30% de alta, 10,35%, a gente recomendou para vocês, JBS 4 de alta, 22%, HDL 3,1,5%, 26,60%, o pessoal comprando por conta do dengue e da maior procura por remédios e vacinas, BRFS 3,330 de alta, 13,95, Prio 0,90, 46,20. Só que 5 caíram, como eu falei. Vale que é o 2,4, 65,75, foi por conta do preço do minério. O que, que aconteceu com o minério? A gente acorda aqui, como eu estou lá 8h30, começo a estudar o mercado, olha assim, o que aconteceu? Eu leio que, infelizmente, o preço do minério de ferro caiu. Eu escrevi hoje de manhã aqui no Telegram. Vamos lá, meu querido Telegram, do pessoal do Infinity. Cadê o pessoal do Infinity aqui? Infinity, levante Infinity. Tá aqui, ó. Levante Infinity, papapá. O que, que eu escrevi de manhã? Escrevi que o minério de ferro teve uma baixa, já estava em 124,80, que era muito pouco na sexta-feira. A gente acorda hoje, o minério de ferro baixa 3,2 a 121,50 dólares. Então, 121,50 dólares é muito desanimador, dado que estava 139 antes daquele feriado do dia 10 de agosto, aquele feriado de uma semana. Então, não adianta, o preço da Vale acompanha o preço do minério. Quer ver? Vamos olhar Rio Tinto. O que, que aconteceu a Rio Tinto, que é outra mineradora grande? Caiu 2%. O ADR. O ADR da Vale caiu 2,23%. O ADR da BHP caiu 1,90%. Então, a China e o minério de ferro mandam na cotação da BHP, da Rio Tinto e da Vale. Ah, Flávio, mas o resultado foi ótimo da Vale. Foi, mas foi no quarto trimestre. Ah, Flávio, a Vale vai pagar R$ 2,74. Vai pagar, mas o preço do minério caiu demais. Então, o resultado da Vale, se continuar nesse preço no primeiro tri ou no segundo, vai ser um resultado mais fraco. Então, o preço de uma ação, eu já falei isso várias vezes, ele acompanha os resultados, e principalmente o último, que é o melhor lead indicator, e o que pode acontecer. Então, é um misto do que aconteceu com o que pode acontecer. Se o preço do minério de ferro tivesse ido de 139 dólares para 150 dólares, entre o dia 9 de fevereiro e hoje, 26 de fevereiro, a Vale ia estar R$ 74,00, R$ 75,00. Então, quem manda é o preço do minério de ferro, que é o principal metal vendido, minério vendido pela BHP, pela Rio Tinto, são duas mega mineradoras australianas, mais a Vale, porque é onde tem minério, no Brasil e na Austrália. Então, é isso que acontece. Então, a gente não está errando a variação, entendeu? O mercado não está sendo manipulado, o mercado segue para onde vai o preço do minério de ferro. A mesma coisa da CBA, que vocês sempre me perguntam, a Companhia Brasileira de Alumínio. Ela segue o alumínio na London Metal Exchange. Ele está lá em 2.100 dólares, vai dar um lucro pífio para a CBA. A CBA não vai sair do lugar, não tem milagre. Continuando, o Banco do Brasil quer o 0,40 para 3,76. Eu fiz aquele mata-mata, expliquei para vocês que 2024 é um ano difícil ainda, tanto para o Bradesco como para o Santander, e muito menos, e não deve ser um ano difícil para Banco do Brasil e Itaú. Migru caiu 1,40 porque subiu os juros. Também caiu Localiza, Arezzo. Por quê? Porque as empresas que dependem mais de juros, os investidores venderam ontem, hoje, por conta do IPCA 15 que vai sair, o pessoal está preocupado. Arezzo não devia estar no meio, porque os compradores de produtos da Arezzo, bem como a Soma, bem como a Vivara, não dependem de taxa de juros. É óbvio que taxa de juros mais baixa é boa para elas, para o valuation, para a taxa de desconto, mas para a venda não faz diferença. Pois bem, o petróleo abriu caindo hoje 0,60, subiu à tarde 1,20 para 82,60 versus 81 na sexta. Por quê? Teve uma notícia à tarde. Ué, escrevi aqui, cadê o negócio que eu escrevi? Oh, meu Deus do céu, onde está o texto que eu escrevi? Bom, tá bom, essa parte está aparecendo. É, ok. Então, com a notícia que a Europa estaria demandando mais diesel e que as refinarias dos Estados Unidos estariam em reforma e não estavam conseguindo, portanto, suprir a demanda da Europa. E com isso, o preço subiu à tarde. O minério de ferro caiu de novo, o mercado de ferro caiu de novo por conta de uma demanda menor das siderúrgicas na China. Então, é esse o problema. Elas compraram bem antes do feriado de 10 dias, feriado do Ano Novo Lunar, e agora estão comprando menos. É esse o motivo da queda do minério de ferro. As bolsas americanas fecharam em leve baixa depois das fortes altas da sexta-feira. Vocês lembram, o Nasdaq subiu bem, Dow Jones. Hoje o Nasdaq caiu 0,13, pouquinho, Dow Jones 0,16. Por quê? Porque os investidores americanos estão digerindo os bons resultados das companhias daquele país no quarto trimestre, especialmente das empresas de tecnologia. Só que vai ter divulgação de dados de inflação na quinta-feira, dia 29, o chamado PCE, Personal Consumption Expenditure, que é um outro indicador, não é exatamente igual ao PCI, mas o Fed acompanha muito, vai ser importante. O pessoal está esperando 2,40 em 12 meses, no previous, né, no anterior foi 2,60. E vai ter também, na quarta-feira, a estimativa do PIB, a segunda estimativa do PIB americano no quarto trimestre. E aqui o dólar, que tinha disparado de 4,95 para 4,99 na sexta-feira, recuou um centavo depois dessa subida, portanto, dentro do esperado. Os investidores estrangeiros, eu não aguento mais falar sobre porque eles só sacam dinheiro, sacaram 132 milhões na quinta-feira, dia 22, num dia que o Bovespa foi de lado com 0,16. Assim, em fevereiro, os gringos já geraram 10,2 bilhões e o décimo no ano está em 18,1 bilhões. Investidor institucional também vendeu e também vendeu na quinta-feira o local. Eu queria saber quem comprou, então. E se todos esses venderam, deve ter sido as instituições financeiras. Destaques do dia: JBS mais 4, Braskem mais 4, por causa da Dinoc, BRF 3,5, vai divulgar resultado hoje à noite, Marfrig 3,40, do São João, e Neva, que tinham batido bem, subiu 3%. Pecar, que tinham subido, caiu 6%, eu não acredito. Dex caiu 6%, eu achei muito. Irbre, que é o 3,80, soma 3,10, junto com o Arezzo. Não estou entendendo por que o pessoal está negativo com soma e Arezzo. Pois bem, agora a gente vai ter a mensagem especial de 2 minutos que eu fiz explicando sobre o Salavip. Antes de entrar a mensagem, eu queria contar uma coisa para vocês que foi passado para mim hoje. É o seguinte. O Salavip não pode ter um número excessivo de clientes para não cair a qualidade do serviço. Quem está lá, como a Giane, como 70 e poucas pessoas estão, sabe que o tratamento é realmente VIP e que é um tratamento diário, não é só ter uma reunião mensal de 1 hora, mas tem um tratamento e um acompanhamento diário com um grupo exclusivo de WhatsApp só para a pessoa, no qual a gente, às vezes, fala 3, 4 vezes com a mesma pessoa no dia. Então, é um belo investimento que você pode fazer para te ajudar na sua jornada de crescimento de patrimônio e uma aposentadoria tranquila, com patrimônio, com um monte de coisa. Portanto, isso é importante. A gente tem poucas vagas você realmente deve olhar para a sua carteira, para o desempenho dos seus investimentos e falar, eu realmente devo ir atrás do Salavip para garantir um crescimento de patrimônio e aposentadoria tranquilo, ok? Então vamos agora para a mensagem especial de 2 minutos. Na volta vem hoje o João Abdoni falar sobre várias companhias de carne. Vamos lá, Danilo, obrigado. Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço. Olá, seja bem-vindo de volta. Temos aqui o grande João Abdoni. Ele é o nosso analista das empresas de commodities aqui na Levante. Ele vai contar hoje para você sobre Vale, como que ele viu o resultado, cotação e também sobre minério e ferro. Depois ele vai falar da BRFS e sobre as Frigos, o que, que aconteceu hoje, como ele está vendo isso, tudo isso, tá bom? Muito obrigado, João.
Prazer,
seja bem-vindo.
Flávio, obrigado pelo convite.
Pois é.
Começando a falar então dos resultados de Vale. Vale tem um resultado forte, um pouco acima do esperado ali no EBITDA, pouco acima de 6,5 bilhões de dólares no resultado. A companhia vai distribuir R$ 2,74 por ação em forma de proventos, o que dá um dividendo aí de cerca de 4%. No dia 12 de março, mês que vem, as ações negociam ex-dividendos. A empresa teve um lucro um pouco menor do que o esperado por conta de uma provisão de 1,2 bilhão de dólares feito por conta das questões ali envolvendo a Samarco, na época dos acidentes de Mariana. A BHP fez uma provisão até maior do que essa, embora não tivesse nas projeções dos analistas do Terminal Refinitiv, era algo já esperado pela média do mercado, tanto que as ações da Vale responderam bem na sexta-feira. No dia de hoje, a gente teve uma queda aí de cerca de 3% do minério de ferro, que atualmente negocia aí por volta dos 120 dólares a tonelada. Ainda assim, é um minério de ferro alto. O que acontece? A gente tem um trimestre sazonalmente mais fraco no primeiro trimestre, historicamente. A gente tem paradas por conta de chuvas aqui no Brasil. Tem cidades com neve na China, feriado do Ano Novo Chinês. Então, esse primeiro trimestre, usualmente, o minério de ferro ele se enfraquece, vem acontecendo isso esse ano, só que um minério de 120 dólares a tonelada, ainda assim, é um minério muito alto. Então, apesar dos pesares, A Vale negociando aí próximo dos 65, 66 dólares. Se a gente descontar, já estaria ali entre 62, 63. A gente enxerga um bom ponto de compra para as ações. Temos aí projeção de pelo menos aí R$85 de preço justo por ação, já incorporando todas as adições de provisões adicionais no minério de ferro. A Vale deve pagar aí 10%, cerca de 10% de dividendos nos próximos 12 meses. A posição assim não nos preocupa assim numa janela de médio e longo prazo, porque a situação do aço chinês, a China segue produzindo 1,1 bilhão de toneladas de aço, que é o principal cliente com 58% de participação nas receitas da Vale. A gente acredita que isso deve continuar acontecendo nos próximos anos, até porque a China tem uma expectativa de crescimento de PIB. Crescimento de PIB chinês passa por produção de aço.
Ótimo. E você tem compra em R$85 de preço-alvo, é isso?
Exatamente. Nesse momento, para os próximos 12 meses, a gente acha que a Vale tem esse potencial de upside.
Ótimo. E, bom, vamos falar dos frigoríficos e da BRF?
Perfeitamente. Nas últimas semanas, os frigoríficos, principalmente ligados à carne, à proteína bovina, vinham sofrendo uma correção, porque lá nos Estados Unidos a Tyson Foods divulgou o seu resultado referente ao quarto trimestre e esse resultado teve um EBITDA 9% abaixo do que o mesmo período do ano anterior. Se você pegar a JBS até sexta-feira, ela tinha corrigido precisamente 9%. Os outros frigoríficos também não vinham desempenhando bem, até que no dia de hoje a Pilgrim's, que é o braço de majoritariamente voltado a aves da JBS lá nos Estados Unidos, divulgou um resultado mais forte do que esperado. Em tese, isso beneficiaria a própria JBS e talvez fosse uma proxy da BRF, mas o fato é que todos os frigoríficos subiram aí entre 3% e 5% no dia de hoje. Me surpreendendo também a força do movimento, talvez fosse um movimento para ocorrer na BRF, mas ele acabou impulsionando o movimento dos frigoríficos como todos. Aqui na América do Sul, a Minerva segue aumentando o seu volume de exportação, apesar de um preço um pouco mais baixo. A expectativa da margem EBITDA da Minerva é de 10% para a divulgação do quarto trimestre, o que é um bom resultado. Então, principalmente BRF deve ter aí um trimestre bom, assim, apesar das ações sofrerem muito com a volatilidade do milho, e agora o milho estando próximo das mínimas. Os resultados do quarto trimestre e primeiro trimestre de 2024 devem ser favoráveis aí a maior produtora de aves do Brasil.
É hoje que sai da Brasil Foods, a BRF.
Precisamente.
Hoje à noite.
Exato.
E é o resultado do quarto trimestre, quando sazonalmente ela vende Peru e Chester e tem uma margem maior, é isso?
Perfeitamente. É um resultado que deve vir bastante forte aí. É uma expectativa média aí, não precisa ser grande conhecedor do mercado para esperar que no quarto trimestre
ela vá bem.
Ela vá bem.
Ótimo. E qual a recomendação de BRF?
Nesse ponto, a gente está neutro, né? A gente estaria com compra na Marfrig, que é um pouco mais diversificada, mas o resultado deve impulsionar positivamente as ações aí, pelo menos as nossas expectativas, a exemplo do que já aconteceu hoje com essa prévia aí da Pilgrim's, que seria um par lá nos Estados Unidos.
Ótimo. A JBS, quando que ela divulga?
Deve ser mais para
mais para frente, para março. Para março, tá. Minerva, o pessoal pergunta bastante, porque depois daquela aquisição, o papel deu aquela caída, né, de 10,5 mais ou menos para 8, e agora eu acho que ela está baixa, acho que está 6,50 até. Isso. Como você está vendo?
A Minerva ela deve soltar um bom resultado de quarto trimestre, ainda sem a integração com as plantas, as 16 plantas de abates adquiridas junto à Marfrig. Então, ele é um resultado meio opaco, vamos dizer assim, porque a gente vai ver um bom resultado de uma empresa que não terá as mesmas características a partir do primeiro trimestre do ano que vem, porque a expectativa é que a gente comece a observar já a integração, com o CAD já liberando uma série dessas 16 plantas para a integração da nova operação. E o que o mercado está curioso para ver é como essa integração vai gerar um novo EBITDA da companhia. Os mais pessimistas estão com 3,8 de EBITDA para 2024, mas os otimistas chegam a 5 bi de EBITDA, então você tem uma defasagem muito grande para saber exatamente como vai ser a operação, mas a média do mercado estaria ali com 4, 4.2 bi de EBITDA para Minerva no ano de 2024. A gente observa aí um preço justo para a ação, seria algo como R$ 13,00, mas assim como o upside parece grande, as incertezas, como vocês perceberam pelas divergências das opiniões dos analistas, também é bastante grande, mas ainda assim a gente tem recomendação de compra para
Minerva.
Exatamente.
Uma pergunta sobre balanço. No balanço do 4.3 da Minerva, já tem, ela já fez endividamento para pagar?
A primeira parte, sim, ela já tinha emitido parte da dívida ali para pagar, então ela tem uma emissão de dívida de 7,5 bilhões para fazer, então ela deve entrar uma parte disso, mas não todo ainda, então a alavancagem da empresa ela deve sair nesse trimestre como algo como 4 vezes, à medida que ela incorporar toda a dívida e toda o EBITDA novo, ela deve caminhar para um EBITDA de 3,75, 3,5 ao longo de 2024.
Então a gente vai realmente saber o que, que é, são os números da nova Minerva, quando sair primeiro tri, segundo tri.
Exatamente, ela, à medida que os trimestres forem passando, isso vai se incorporando, né? Mas para o final do ano, na verdade, a gente vai ter os números mais concretos, mas a gente já vai criando alguma expectativa a partir do primeiro trimestre desse ano, que deve ser liberado em maio, por exemplo.
Tá ótimo. João, muito obrigado.
Eu que agradeço, mestre.
Até a próxima. Eu acho que sai Suzana amanhã, né?
Na quarta-feira.
Quarta-feira. Então, segunda que vem, pessoal, a gente vai ter o João aqui.
De Suzana.
Suzana.
Perfeito, gente. Muito obrigado.
Valeu, meu amigo.
Obrigado a você.
Foi ótimo. Valeu. Obrigado. Vamos lá, pessoal, continuando. Agora a gente vai para as perguntas. O Agostinho Alves me pergunta sobre Fleury. Uma questão aqui para o nosso amigo Danilo. Quando eu clico em cima da pergunta, não tem saído. Depois você olha para mim. Bom, ele pede para eu falar sobre Fleury. A questão de Fleury é o seguinte, Agostinho. Fleury está sofrendo porque está no setor de saúde. O setor de saúde é um setor que não está indo bem, se bem que nos últimos 12 meses ela subiu 15 com mais 2,70 de dividendos. Ela chegou a ter 18% de retorno, não é ruim. Ela é uma nova companhia, porque ela juntou com a Hermes Pardini, e ela está com múltiplo EV/EBITDA ok, não é baixo, não é alto, de 8 vezes, e tem um PL um pouco alto de 23 vezes. Porém, ela o ROI dela não está legal, 7%, e o ROIC de 8% está baixo. Então, eu não consigo falar, gostaria de poder falar que Fleury está barato, ela está no preço justo. Eu fiquei preocupado esse fim de semana, eu li no Estadão aqui em São Paulo uma pesquisa que fizeram com CEOs de companhia de saúde, e eles disseram que estão preocupados com os próximos 10 anos, eles acham que vai continuar um fluxo de notícias negativas, de surpresas negativas. Então, eu continuo com o pé atrás com o setor e não acho que vale a pena realmente ter na carteira. Então, é isso, apesar de ser uma empresa bacana, mas é aquela empresa que sofre por estar no meio de todo mundo. Eu estou clicando aqui no José Odaci de Lima Lima. Boa noite, mestre. Vale a pena eu resgatar o investimento do Tesouro Direto que você no mês 9 de 24 para começar para comprar ações? José Odaci, a decisão de comprar ou não mais ações com uma parcela do seu rendimento, do seu investimento do Tesouro Direto, só pode ser feito olhando a carteira como um todo. Eu não sei quanto quantos % da sua carteira está em renda fixa, quantos está em renda variável, ações, fundos imobiliários, e eu não sei qual é o seu objetivo. Então, se eu tiver tudo isso em mãos, eu vou conseguir te ajudar. A minha sugestão é que você escreva para mim no 11 98346 9005, que eu vou te ajudar. Ainda vai vencer só no mês 9, mas eu vou te ajudar. Me escreve então no 11 98346 9005, que eu vou te ajudar. Se alguém precisar também, me escreva, que eu ajudarei. O Mário Sanches fala boa noite a todos, boa noite. O Jorge Sarkis também fala boa noite a todos, boa noite. São dois clientes, dois investidores do Sala VIP. Faça que nem o Mário Sanches e o Jorge Sarkis. A gente está com as últimas vagas, porque não dá para ter um número grande, eu gostaria de ter para todo mundo, mas está terminando, então liga para a gente no nosso canal da área comercial. O Ricardo Iso pergunta, BB, será que sobe? Deu uma leve recuada e parece ter estabilizado. Ricardo Iso, o BB vai continuar bem, a ação subiu muito, porque o resultado foi muito bem, porque a companhia resolveu fazer um split, vai dividir em dois. Se você tiver 1.000 ações, você vai ganhar mais 1.000. Obviamente, a cotação cai pela metade. E ela divulgou que vai passar a pagar dividendos e JCP em 8 datas pré-determinadas. É muito bom para aquele investidor que quer saber se tem ou não tem uma ação. Eu já falei aqui que Banco do Brasil, Itaú, são ações para ter na carteira com certeza e para a vida inteira. Só que tem que esperar elas darem uma murchadinha. Senão você vai ganhar, mas nem tanto. O Giza Guita, esse é teu amigo, Danilo, ele é guitarrista. O papel Vamos, não gosto de Vamos, não acho que vale a pena ter Vamos na carteira. O Ricardo Iso pergunta se BBB está estabilizado, se sobe em breve. Eu não tenho como saber se uma ação sobe em breve. Algumas eu até desconfio, outras fica difícil. O BB sobe com o mercado, desce com o mercado. O mercado precisa melhorar. O Alexandre Oliveira pergunta, Flávio, o que você acha da Leve 3 e da Água 3? Eu gosto, é a pergunta seguinte, Alexandre Oliveira, eu gosto bastante das duas empresas. A Metal Leve é uma baita empresa, eu estou esperando sair o resultado do quarto trimestre, e a Metal Leve está na nossa carteira, se não me engano, está na nossa carteira de small caps. A Brasil entrou, obrigado, Danilo. A Metal Leve é para manter na carteira e ela tende a subir mais durante o ano. A Agro 3 passa por um momento mais difícil porque caiu o preço do que ela vende, milho e soja e algumas outras commodities, e está mais difícil vender vender fazenda no Brasil, porque as fazendas, como eu já contei aqui, muitas são negociadas pelo preço da saca. Minha fazenda vale 100 mil sacas de soja, 200 mil sacas de milho. Se o preço caiu 30%, 35%, o rendimento que a Brasil Agro vai ter 30% a menos. Por isso que eu não compraria a Agro 3. Carson, boa noite, professor. Boa noite, Carson. E pela foto eu acho que é uma moça. Boa noite. O Ademir Prazer Espaço pergunta sobre Unipar. Eu não acho que o Unipar está atrativa, porque o preço da soda cáustica e do PVC estão em baixa, não recuperaram ainda. Então, eu acho que continua vindo resultado fraco. Eu fico fora de Unipar com todo o respeito. O João Américo Vordel Filho, ele pergunta, comenta sobre a Minerva. O nosso analista João fez uma análise muito boa de Minerva. Os pontos de interrogações ainda são grandes, porque o resultado do quarto trimestre, que deve ser bom, não traz as novas plantas e ainda tem dívida para fazer. A gente não sabe qual vai ser o EBITDA este ano de 24 para poder precificar Minerva. Minerva é um papel que caiu bastante. O que, que eu recomendo às pessoas que estão em Minerva? Minerva 6,60 me parece um preço muito convidativo. Ela chegou a bater 11,90 há um ano atrás. Ela deu aquela queda de 10,90 dia 28 de agosto para 8,40 31 de agosto. Eu fico tentado a colocar na carteira, mas eu não posso colocar uma ação na carteira se eu não tenho os balanços para falar ela vai melhorar ou não. Enquanto eu não tiver os números das empresas que o CAD vai aprovar, que ela comprou, as unidades industriais, na verdade, que ela comprou da Minerva e a dívida, eu não vou conseguir fazer uma conta e falar ok ou não. Então, seria um chute, eu não dou chute à toa, portanto, não dá. Aliás, ontem o Corinthians, eu não sou corintiano, mas meu filho e minha esposa são, então, por solidariedade, eu acompanho com eles. O Corinthians não conseguia, de jeito nenhum, entrar na área da Ponte Preta e chutar no gol. Ontem estava fogo. O Guilherme Monteiro pede para eu falar um pouco de Klabin. Vamos lá, vamos falar de Klabin para o Guilherme Monteiro. Eu estou entrando aqui nos resultados dela do quarto trimestre, que já saíram. Hoje saiu Irani, não, hoje não, sexta saiu resultado muito fraco de Irani, que desanimou o mercado e muita gente vendeu o papel. Caiu, na minha visão, até caiu demais. E vai ser quarta-feira da Suzana. Eu não sei, porque todas não fazem na mesma semana para a gente poder analisar. Então, fica pendente. Eu vou fazer um mata-mata das três. Mas eu vou falar para você o que, que eu achei do resultado do terceiro trimestre da nossa querida Klabin. Ela teve um crescimento de receita de 2%, de 4,4 bi para 4,5 bi, ok. O EBITDA ajustado dela subiu 24% de um trimestre para o outro, para quase 1,7 bi, foi muito bem. E o lucro líquido dela também foi muito bem, subiu 51%. E a dívida líquida caiu de 20,9 bi para 20,2 bi. Desculpe, eu gostei do resultado de Klabin. Achei um bom resultado. Ela também teve um CAPEX inferior ao de um ano atrás, que é bom, porque menos CAPEX significa um fluxo de caixa livre maior. O fluxo de caixa dela atingiu em 2023 3,1 bi, foi um número muito bom, muito bom. Isso é positivo. E vocês podem ver, no, empresas, essas de capital intensivo, que é boa parte, é uma parte importante do Brasil, todas de commodities, mas a de carne, que é commodities, é muito importante o fluxo de caixa livre da empresa, e subiu, subiu o fluxo de caixa livre. E a empresa distribuiu 1,4 bilhão em dividendos, 5,8 foi dividend yield dela. É um dividend yield bom para a empresa de capital intensivo. O que é empresa de capital intensivo? Empresa de capital intensivo é normalmente essas empresas de petróleo, de siderurgia, mineração, papel e celulose, carne, que precisa investir muito em fábricas que custam caro para continuar a crescer. Empresa do tipo Transmissão Paulista, uma transmissora, não é tanto de capital intensivo, tem aquele investimento, mas é mais project finance, recebe e distribui dividendos. Isto é uma empresa de capital intensivo, e as empresas de capital intensivo levam um certo tempo para começar a distribuir dividendos. E dificilmente chega num dividendo que nem transmissora de 10, 8,5% ou 12%. É assim, no máximo 6%. A Klabin foi bem a 5,6%. E a Klabin conseguiu aumentar o saldo de caixa dela muito bem no quarto trimestre, indo de 7,8 bi para 10,7 bi. Está certo que teve captações de 3,7. Vamos ver o que aconteceu também durante o ano. Ela captou bem, foi de 6,5 para 10,8. Por isso que é importante quando a gente fala da dívida líquida, porque a dívida líquida tira todas essas captações que elas vão para o caixa ou vão ser usadas. O que mais que a gente tem aqui de Klabin? O resultado financeiro dela foi bom, foi negativo em só 325 milhões, igual ao terceiro tri. Investimentos, papapá, investimentos. Bom, investimentos é a questão que pegou um pouco na empresa. Mas, porque lembra, eu contei para vocês, veio mais investimento, o mercado ficou um pouco receoso por conta de possibilidade de reduzir dividendos. Mas eu gostei e eu acho que a Klabin veio com resultado bom. O que aconteceu com as ações da Klabin? Este ano estão 1,33 de alta, praticamente o mesmo preço. Em um ano, elas subiram 16%. Eu acho legal. Em um ano, ela sobe 16% e paga quase 6% de dividendos. Então, você investindo nela ganhou 16%, 15,8% mais 5,6%, você ganhou 21,40%. É um belo de um rendimento, não dá para reclamar. Eu vou, esse fim de semana, eu estou preparando um mata-mata de Vale, que eu espero que vocês gostem. No outro, eu vou fazer um só de Suzano, Klabin e Irani, e vou falar para vocês o que fazer para quem já tem e quem não tem ações da Klabin, da Suzano e da nossa querida Irani, ok? Continuando, então eu respondi o Guilherme, agora eu vou responder, coloca aí, por favor, o Leandro Santos, ele pergunta de Cosan. Cosan, eu sempre falo aqui, eu estou preocupado, ela depende muito da questão da Raizen. A Raizen não está com resultados bons e as perspectivas são apenas mais ou menos. Deixa eu ver como tá as ações da Cosan esse ano. Esse ano elas caíram 6, em um ano elas subiram 20. Então, quem vendeu no fim do ano foi muito bem, quem não vendeu está ali. Eu não acho que a perspectiva é grande coisa para Cosan. Já falei para vocês que as corretoras de banco de investimento falam muito bem de Cosan, adoram o case de Cosan, case de investimento, crescimento, mas eu desconfio que uma parte grande disso daí é porque os bancos de investimento, através de vários instrumentos financeiros, ganham dinheiro financiando e vendendo títulos da Cosan e outras empresas, como, por exemplo, o grupo Vamos, que é a Simpar. Então, eu acho que tem aí um conflito de interesse, apesar de, obviamente, existir um transfer. Eu não recomendo nem Cosan, nem Raizen nas carteiras. O Warner Palácio pergunta, pode informar sobre a bonificação de Goal? Posso sim. Goal bonificação. Vamos ver o que aconteceu. Dia 25 de abril, isso já foi. Gerdau informa, não, eu quero saber em 2024, não em 2023. Gerdau no fundo do poço, o que esperar? Gerdau informa pagamento de... É, né? Eu vou ter que entrar mesmo na Metalúrgica Gerdau R. Vamos descobrir o que... Aonde que está a Gerdau? É duro, né? O site é meio junto, um e outro, então isso daqui me deixa um pouco... Oh, Metalúrgica Gerdau, consegui. Fatos relevantes, aviso aos acionistas. Eu tenho aqui em 20 de fevereiro, portanto, agora, dividendos e juros sobre capital próprio, 5 centavos na Metalúrgica Gerdau, que é pífio, e 10% na Gerdau SA, que também é pífio. Eu avisei que com a queda dos resultados ia cair muito os dividendos das duas. Deixa eu ver se eu acho bonificação. Eu não estou vendo nada de bonificação aqui, sinceramente. Deixa eu ver aqui, data prevista. Não tem bonificação. Vou aqui na lupa da bonificação. Bonificação não tem aqui. Então, Warner Palácio, se você viu alguma coisa, me manda, porque eu não vi nada. O meu WhatsApp é 11 983469005. Me manda o link que eu te aviso. O João pergunta sobre o Wilson Sanz. Pois bem, o que acontece? Qual a visão sobre Porte 3? Wilson Sanz é uma empresa, eu já fiz uma vez um mata-mata, Wilson Sanz com Santos Brasil. Wilson Sanz é uma empresa que é muito boa, ela é quase uma multinacional. Por quê? Porque o controlador dele é o OW Overseas Limited, ou seja, está lá fora com 56%. Vamos ver quem que é o Overseas Limited. Vamos ver. Aqui é uma private company, provavelmente são os irmãos que são donos, né? O Wilson Sanz people, vamos ver se tem aqui. Se fala das pessoas, o William Harry Salomon, que é o officer, more. Não tem aqui alguma coisa excepcional. Só tem mesmo o Christopher John Stein. Não tem nada. Mas eu acho a empresa... Vamos ver o último resultado. Eu gosto da empresa, acho uma empresa muito séria, muito séria, parece ser bem gerenciada pelos números que eu vejo, não divulgou o quarto trimestre ainda, vamos ver como é que estava os números no terceiro. Vamos lá. Terceiro trimestre, a receita líquida subiu 5,6 para 1,800, EBITDA subiu 11%, bom. O lucro líquido subiu 28%, também bom. A empresa está indo bem em termos de resultados, não dá para reclamar de nada. Vamos ver aqui o WSAN, vamos ver, eu acho que é 11, não, Wilson Sun 3, não. Vamos ver aqui, Wilson Sanz, é a Porte 3. Por que que é Porte 3? Porque ela opera nos portos, alguém deu uma ideia de botar esse título sugestivo que não tem nada. Olha, ela subiu bem o ano passado, 81%, dividendo de 3%, e eu acho que os múltiplos ficaram um pouco esticados, teve EBITDA de 11,2 e PL de 19. Eu não compraria neste nível de preço. Carson C. fala que no Brasil não usam telas nas janelas para dar lucro aos fabricantes de inseticida. O Sérgio Minato disse que A Hora Mais Escura, filme que eu recomendei na sexta-feira, é muito bom. O Amaury Souza, Enal está subindo muito, está na carteira mais 40. Prio não só de lado há quase um ano. Tem alguma explicação? Sim. A questão é o seguinte: a Prio, o pessoal precificou no ano passado que ela ia atingir os 100 mil barris de produção, que ela atingiu realmente no quarto tri. Aí, o que que acontece? Para esse ano, o pessoal está prevendo, se não me engano, 125... Ela teve uma produção, a maior, de 95 mil em janeiro, que é um pouquinho sobre a média do quarto tri. O mercado está esperando as licenças para o campo de Wahoo começar a produzir. Ele produziria mais 25 mil barris no terceiro tri, mais 25 no quarto, para chegar em 150 mil, e em 25 e para 160 mil, ou seja, a empresa aumentaria em um ano 50% de produção, que aumentar 50% resultado, etc. Só que o pessoal não quer pagar na frente até o campo de arroz estar realmente produzindo. Por isso que não está indo em frente. Ok? Vamos lá. O César Maia, vale a pena entrar em Taesa para o longo prazo. Eu acho que o momento é mais favorável para Transmissão Paulista por conta da queda de receita com reajuste de parte das tarifas de transmissão da Taesa. Então, eu prefiro que você entre em Transmissão Paulista. Aliás, Transmissão Paulista andou caindo um pouco nos últimos dias, o pessoal está chateado. Mas ela caiu pouco, né? Ela veio de... Não, ela chegou a 26,80 no... na semana passada, agora veio para 25,21. Eu não consegui ver até agora o que realmente aconteceu, algo novo na TRLP. Eu não tenho visto, eu não vi nada errado com a TRLP, mas obviamente eu continuo olhando e pesquisando para ver se aconteceu alguma coisa, tá bom? Pessoal, uma hora, agradeço a todos pela audiência, pela paciência, ao João também, ao Danilo, que nos ajudou atrás das câmeras. Muito obrigado, bom descanso a todos e até amanhã.